E aí, amizades, seja bem-vindo a mais um podcast Sobrevivências. Essa é a segunda parte do episódio UPA que a gente conversa com a Jéssica. Então fica aí, compartilha aí com a galera. É nóis. Falou!
Essa faculdade, né, pede para que eu venha e o Matheus me trouxe, só que de verdade, né, Lisa, eu estou morrendo. Eu estava com dor do pé, eu estava com ânsia de vômito, eu estava tonta e o pior. Eu tava com muita vontade de fazer cocô. Muita vontade. Era muita vontade.
Ai, caraca.
Não, era muita vontade real. Só que eu tava naqueles momentos de diarreia. Então, não era só uma vontade. Era uma coisa que suava frio, assim, que doía a espinha. E aí eu comecei a mandar mensagem pra Nelisa, falando, Nelisa, eu tô passando mal. E aí eu mandava mensagem pro Bachega, eu mandava mensagem pras pessoas e falava, gente, é sério, eu tô passando mal. E aí o meu medo era... eu vomitar ou me cagar ali na sala de aula e estar na cadeira de rodas sem conseguir correr, conseguir fazer alguma coisa. E o meu medo era todo mundo sair da sala e me deixar lá, aleijada, cadeira de roda.
Cagada.
Toda vomitada.
Deixa abandonada, tá ligado?
Deixa eu fazer um comentário sobre esse dia. A Jéssica, por estar de cadeira de roda, ela estava numa carteira diferente na faculdade. Então ela sentava, tipo, bem na parede lateral da sala, de lado. E eu sempre sento na parede atrás. Então, tipo, da onde eu sentava, eu conseguia ver muito bem a Jéssica e ela tava, tipo, de frente pra mim. E eu lembro que aquele dia ela chegou com uma cara, assim, que você via que ela não tava bem. E eu fiquei preocupado. E daí eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, tá tudo bem? Eu já tinha passado por ela e perguntado se tava tudo bem e depois eu mandei mensagem de novo. E daí ela começou a me mandar mensagem. E eu tava preocupado, mas eu tava com vontade de rir também, porque...
porque a gente é humano e a gente tem que rir nessas horas.
E daí ela falava que ela tava, tipo, isso que ela falou agora, que ela tava com medo de ficar sozinha na sala. Mano, ficava tipo, a gente nunca vai deixar ela sozinha na sala cagada.
Mas... ah, eu ia.
Não sei se a gente vai conseguir... ajudar ia... ela, porque a gente já tá rindo muito.
E aí eu ia sair, eu ia lá na sala do Matheus e ia falar assim, ó, dá licença, professor, mas a noiva dele se cagou.
É muito engraçado, mano.
Eu ia fazer isso, eu avisei ela. Se você vê que tá, assim, começando a escorrer, você avisa que a gente sai correndo. Agora, se você se cagar... eu sinto muito, mas eu vou lá e vou chamar o Matheus.
Não, e eu mandava mensagem pro Matheus e pra Nelisa, pro Bachega e pra Nelisa, e falava assim, gente, se eu precisar de ajuda, vocês me levam no banheiro?
Claro!
Foi triste, gente, mas conclusão, eu não cheguei a passar mal nesse dia, tipo, na sala de aula. Acabou a aula, me levaram embora e eu passei mal de verdade naquele dia. Só que em casa, eu já estava em casa e eu já fiquei mais aliviada, fiz tudo que eu precisava fazer no banheiro. Mas naquele dia, gente, eu suava frio. Porque eu tinha certeza que eu ia passar muito mal e foram dias horríveis. Foram, tipo assim, mais de uma semana desse jeito. Tomando remédio, vomitando, tomando eno, vomitando, com diarreia, com o pé doendo. Foram, tipo, mais de uma semana eu nesse estado. Depois, quando eu comecei a melhorar, já estava terminando os dias do repouso do pé. Já estava chegando a hora de tirar. Mas foram dias de trevas, dificuldades. E ainda assim, no meio de todas essas dificuldades, as pessoas ainda chegavam lá em casa para brincar na minha cadeira de rodas. E, tipo... pra ficar tanto me empurrando quanto sentando as pessoas na cadeira pra poder ficar andando.
Mas verdade. Foi legal porque te fez pensar mais nessa questão, né?
Sim.
Não, é, claro.
Questão de acesso.
Exatamente. Inclusive, eu percebi o quanto as pessoas têm dificuldade aqui na faculdade com isso. Porque na semana, olha lá, não é crítica, mas de novo, fica aí. O elevador não funcionava. Eu tinha que dar uma voltona. E a subida que eu tinha que...
nossa, isso é verdade.
Eu tinha que dar uma volta enorme com a cadeira de rodas, porque o elevador não funcionava. E a volta que eu tinha que dar, quando chegava perto da portaria, era uma subida tão inclinada, aquela subida, que, gente, eu só conseguia subir com alguém empurrando. E ainda assim, a pessoa tinha que fazer esforço. Então, eu parei para pensar, imagina uma pessoa de cadeira de rodas sozinha. O elevador não tá funcionando, ela não consegue subir isso aqui sem ajuda. Então, me fez refletir bastante nessa situação.
Ô, Jéssica, para você fazer o seu TCC sobre deficiência, você precisava passar para entender o que é realmente a situação, entendeu?
Pra é
você
verdade.
Da melhor forma possível.
Para tudo tem um propósito. A experiência foi boa, só não podia, só não precisava ter cagado. E nem gritado, mas...
Podia ter dado uma segurada, né?
É, podia ser só o pé.
Mas uma das vezes que eu fui para a UPA, porque eu fui algumas vezes, não tantas quanto a Jéssica e a Fran, mas uma das vezes eu estava passando mal e eu lembro que, tipo assim, eu estava esperando para ser atendido, mas eu tinha que vomitar. E daí eu fiquei indo no banheiro várias vezes. Eu não ficava, tipo, olhando qual banheiro eu estava entrando, eu só entrava. E daí teve um momento que eu estava, tipo, agachado, vomitando, e de repente eu vejo uma pessoa de sapatilha. Aí eu falei, mano, será que eu tô no banheiro feminino? E daí, tipo assim, a pessoa estava usando o banheiro do lado, tipo, ela abaixou as calças. E eu, tipo, agachado, tipo, eu tava de joelho praticamente. E não é baixinho o negócio lá, tipo, dá quase no joelho, assim, é bem altinho mesmo. E eu desesperado, eu fiquei pensando, será que eu espero ela sair pra eu sair? Será que eu saio enquanto ela tá de porta fechada? Será que eu tô no banheiro certo? E daí eu lembro que eu fiquei pensando, eu falei, eu vou sair logo antes dela sair. E daí eu saí, no que eu saí, graças a Deus, eu estava no banheiro masculino mesmo, ela que errou.
Gente,
eu achei que era um traveco.
Nossa, é, pode ser um traveco.
Não, era uma senhora, tipo, uma mulher de uns 45, 50 anos, assim. Mas o desespero que me deu...
Oi, Florinda?
É, mas sério, tipo, eu não sei se o banheiro feminino tava cheio e ela não aguentou, ou se ela só errou, mas me deu um desespero naquela hora.
Você achou que alguém ia te ver?
Mano, deve ser muito estranho, velho.
Essa é a história do pé. Então vamos lá, gente, pra finalizar, porque dá pra contar todas as vezes. A outra vez que eu fui pro hospital, depois de já ter ido várias vezes, né? Eu bebo muita Coca-Cola, todo mundo sabe disso, e quem não sabe vai ficar sabendo agora. E eu sou muito viciada em Coca-Cola e eu esqueço de beber água. Então, tipo, vamos começar já com o problema de cara. Não bebo muita água, bebo muita Coca. Conclusão, tenho muita cólica renal, já tive pedra nos rins. E é uma coisa maravilhosa, né? Enfim, mas eu ainda tô nessa luta aí contra o vício de Coca-Cola, mas vamos lá. Inclusive, eu tava bebendo agora há pouco, mas enfim. Aí, está eu lá um dia... plena, linda, comecei a sentir dor de manhã, e uma dor nas costas, eu ainda pensei assim, vai descer pra mim, porque eu tô aqui com dor nas costas e tal, só que a dor foi intensificando, e isso era numa segunda-feira, e nas segundas-feiras, à noite, os meninos da faculdade têm o falta um, né, eles jogam bola à noite. E o Matheus, o meu... Eles já sabem, né? Que se eu ficar falando o Matheus, eu vou ficar achando que é o Bachega. Mas o Matheus, meu digníssimo, ele estava jogando bola nesse dia.
Matheus Cruz, que participou do podcast Alunos, pronto.
Isso, o Matheus Cruz.
É, eles conheceram já seu
marido. Aí eu mandei mensagem para ele, comecei a mandar mensagem para ele ligando, falando que estava com muita dor, e que eu ia morrer, porque toda dor que eu sinto, eu acho que eu vou morrer. Ele não respondia porque ele estava jogando bola. E as meninas da casa brigavam muito, muito comigo por eu beber Coca-Cola. E elas me ameaçavam, sem criticar, mas fica aí. Elas me ameaçavam dizendo assim, se você um dia passar mal por causa de rim, você vai sofrer sozinha, que ninguém vai te ajudar. Elas só tentavam fazer isso para mim parar de beber Coca.
Profetas, né?
Chegou o dia que eu sofri. Porque eu tava bebendo muita Coca. E aí eu comecei com uma cólica renal, e comecei a travar de tanta dor que eu tava sentindo. E aí eu pensei assim, putz, se eu pedir ajuda pra alguém, ninguém vai querer me ajudar. Só o Matheus, mas o Matheus tá jogando bola, e ninguém vai querer ir na UPA comigo. Eu falei, Jéssica, força! Você é adulta! Você tá aqui na faculdade! Tá morando já sozinha! Você é uma pessoa que... Você é forte, você consegue...
Você é independente,
independente,
mulher.
Você consegue. Aí o que eu fiz? Tomei um banho rapidinho, joguei uma água no corpo, botei uma roupa e desci devagarzinho. Tô descendo devagarzinho, meio travando, porque o que aconteceu? Eu já tava morrendo de dor. Essa de eu tomar banho e colocar roupa foi dando uma travada, porque eu tava fazendo força, esforço, e foi dando uma travada. E aí eu desci as escadas de lá da casa e encontrei com a Anelisa na sala e eu estava já travando. Na hora que eu encontrei com ela, eu estava travando. E detalhe, como eu comecei a travar quando eu estava me arrumando, eu lavei o meu cabelo, mas eu travei. Eu deixei ele sem pentear mesmo. Eu falei, força, Jéssica, vai para o hospital desse jeito mesmo. E aí eu não penteei meu cabelo e desci do jeito que eu estava. E aí eu desci com as minhas bolsas, que é a minha bolsinha. A Anelisa falou, aonde você vai? Eu falei, na UPA. Aí ela, mas por quê? Eu falei, porque eu tô com cólica de rim, tô com dor no rim. Aí ela olhou pra minha cara, já com aquela cara de tipo, acho que tem alguém passando mal aqui por causa da Coca-Cola. E aí ela olhou pra mim com essa cara e eu falei, não se preocupa, eu vou sozinha. Só que tipo, um passo que eu dava era, sei lá, 40 segundos pra dar o outro. Eu tava muito devagar, e tava travada e descabelada. E a Anelisa olhou para mim e falou assim, mas ninguém vai com você? Eu falei, não, porque ninguém vai querer ir, mas tá tudo bem, porque eu consigo ir sozinha. Aí a Anelisa, não consegue sozinha nada, você não tá conseguindo dar um passo. E aí ela sentou eu no sofá.
Aquela indireta, né? Porque ninguém vai
querer ir. Ninguém vai querer ir, ninguém vai me levar.
Mas a gente já tinha avisado ela já.
É, então, mas eu tava lá consciente, pô. Aí a Anelisa virou para mim e falou assim, senta aqui no sofá. Aí a Anelisa foi lá devagarzinho, me sentou no sofá e falou, vou chamar a Fran. Aí foi lá chamar a Fran. Aí chamou a Fran e elas foram orar. Muito bem preparadas, óbvio, né? Se vocês virem pastoras, é o futuro de pastoras, muito bem preparadas. Vamos orar antes, não sabe o que é, né? Então já ora de uma vez. Oraram, perceberam que era só falta de vergonha na cara mesmo. E aí era só dor de Coca-Cola. E aí, na hora que elas terminaram de orar, a Anelisa falou assim, vamos pro hospital, mas espera aí, deixa eu pentear esse cabelo. E a Anelisa foi pentear o meu cabelo. E eu travada, e a Anelisa penteando o meu cabelo. Aí a gente pediu um Uber para ir ali na UPA, que era no quarteirão do lado, mas eu tava andando tão devagar que eu ia chegar no outro dia.
É, mas assim, carregando a Jéssica no braço.
Né? Era mais fácil ter levado...
É, na Cacunda, né? Colocado na Cacunda. Mas aí, pediram o Uber, e quando pediu o Uber chegou, e eu tô indo, tipo, mó devagarzinho, e a Anelisa, vamos, vamos, e ela falando, vai mais rápido. E eu falei, eu já tô rápido. Só que eu tava muito devagar. E aí a gente entrou dentro do Uber. Quando a gente entrou dentro do Uber, vamos ressaltar esse momento da história. Que eu sentei no banco do Uber. Ele falou assim, pra UPA? Eu falei, é. Aí ele falou, você tá com dor? Eu falei, tô. Ele falou, vamos rapidinho, fechou a porta. E aí eu tava com muita, muita dor e tava travada. E aí ele deu um acelero e passou num buraco já de cara. E aí... e aí eu dei um grito dentro do Uber. Na hora que ele passou no buraco, eu falei, ai... Ele olhou pra mim com a cara assustada e ele falou, ai, tá doendo? Aí eu falei, tá doendo.
Você não tá doendo, não, eu tô indo pra UPA porque eu...
É, eu vou comprar uma Fini ali e já volto.
Gente, eu vou ali comprar uma injeção.
Ele deu um sulavanco com o carro e eu morrendo de dor, eu dei um berro na orelha dele. Aí ele começou a andar mais devagarzinho, aí ele chegou
aí
lá...
Aí demorou 5 anos pra demorar pra chegar na UPA.
Nossa, ele foi muito devagar depois disso, mas também com o grito que eu dei, coitado. Aí, ele foi devagarzinho, chegou lá, a Anelisa falou assim, fica aí que eu vou pegar a cadeira de roda. Eu falei, não precisa, ela precisa sim. Aí ela foi lá dentro pra pegar a cadeira de roda. Nesse momento, o Uber estava querendo rir, mas ele estava se segurando. Tava só eu e ele dentro do carro. Aí ele falou assim pra mim, quer ajuda? Eu falei, não precisa. Aí ele falou, eu posso te levar pra fora. E ela vai chegar a cadeira, eu posso te tirar do carro. Eu falei, mas eu consigo...
Na verdade, o almoço do Uber, ele só queria jogar a Jéssica pra fora, porque ele tinha outro corrida.
É, bem isso que
ele
tava
não... E a Jéssica empacando a corrida.
Aí ele falou, não, mas eu te ajudo. Eu falei, não, mas ela tá vindo com a cadeira ali, eu consigo sair. Aí ele, tem certeza que consegue sair? Eu falei, tem. Ele já chegou tendo crise de riso. Ela ria sem parar. E ela ria e falava, vamos, Jéssica, anda logo, Jéssica. E riu muito. E aí ela começou a rir, com a cadeira de roda do lado de fora, falando, vamos, Jéssica, logo. E eu, para de rir, Anelisa, eu tô com dor, para de rir. Para de palhaçada, me ajuda, que não sei o quê. E o Uber, quer que eu ajude? E eu, não, você não, Anelisa, me ajuda.
A Jéssica entalou, mano. Ela não conseguia mexer a perna pra tirar
uma
perna.
Eu não conseguia sair do carro. Aí, com muito sacrifício, consegui sair. A Anelisa me ajudou. Aí, o rapaz pegou minhas coisas que ficou lá no banco, me entregou. E a Anelisa entrou comigo dentro da UPA, tentando não rir. E entrou comigo numa cadeira de roda, que era uma roda de pneu e a outra só de aro, porque tava tão murcho que a outra era só aro. Nossa, tava horrível aquela cadeira. Aí a gente chegou na UPA e a gente já, eu já cheguei já com aquela cara de acabada, porque eu tava torta na cadeira, porque eu tava com dor, então eu fiquei torta. E aí a Annelisa foi lá, passou meus dados lá pra fazer a triagem e tal. E ela pegou e falou assim, que moça, ela precisa ser atendida logo, porque ela tá com muita dor e tudo. Aí eu passei na frente de algumas pessoas, porque eu estava com muita dor. Tanto é que ela me deu uma bolinha laranja, que era de preferencial, tipo, embaixo da vermelha laranja. E era prioridade, e aí eu fui passando na frente. Algumas pessoas xingaram, mas ficaram bravas, mas eu não tava nem aí. Só que antes de eu passar na frente das pessoas, eu tive que esperar alguns minutos lá fora. E algo muito ruim aconteceu. Porque eu estava com muita dor e tinha uma criança solta no hospital. Uma criança solta, solta. No hospital.
Tava... Parece cachorro, né? Que estava solta.
Não, porque, gente, hospital cheio de gente ruim, a criança fica correndo, o pai tem que segurar. Desculpa aí, eu vou ter filho um dia, eu sei, mas... Aí...
Não é uma crítica, mas fica a dica.
É, não é uma crítica, mas fica aí. Aí, o menino passou correndo atrás de onde eu e a Annelisa estavam. Ele chutou a roda da cadeira de rodas. Nessa hora, eu me segurei o máximo que eu pude para tentar não xingar. Mas eu só não gritei. Que xingar, eu xinguei. Eu falei, ah, filho da mãe, se eu te dou uma bicuda. Eu só não gritei, mas eu não consegui. Depois disso, nós fomos atendidos. E aí, quando a gente chegou lá na sala do médico, ele falou, o que que está acontecendo? Eu falei, estou com dor no rim e tal. Aí ele está com muita dor. Eu falei, não, estou com muita dor, estou travada, que não sei o que. Ele falou, beleza. Então, vai lá para a sala de medicamentos que você vai tomar uma injeção. Eu achei que era soro, que ele ia me dar soro e remédio, porque eu tô acostumada a tomar soro e remédio, que a veia do braço até sente prazer, já nem sente dor. Então, eu tô acostumada. Eu pensei, vai ser soro. Quando ele falou injeção, eu falei, Annelisa, eu não quero tomar injeção, Annelisa, vai doer, Annelisa, eu não gosto de injeção. E eu comecei a falar, Annelisa, Annelisa, Annelisa. A Annelisa me levou lá para dentro e eu estava com uma calça, um número menor. Porque eu gosto muito daquela calça, guardei ela e falei que eu ia caber nela em algum momento. E aí eu coloquei uma calça que estava muito apertada, tão apertada que sabe aquelas bolinhas de chaveiro? Eu coloquei no botão da calça para poder fechar a argolinha, coloquei uma argolinha, porque ela não fechava sozinha, mas eu não sei por que também eu passando mal coloquei aquela calça. E aí eu cheguei lá para tomar injeção, e quando eu cheguei lá para tomar injeção, eu tive um sacrifício danado, porque a moça falou assim para a Annelisa, senta ela na poltrona. E aí a Annelisa foi mó devagarzinho, tirando eu da cadeira de roda, e eu, ai, 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 sentindo dor, e ela me tirou da cadeira de roda com muito sacrifício e me deitou na poltrona. Quando ela me deitou na poltrona, o médico lá, o enfermeiro, chega com a seringuinha e fala, levanta ela e abaixa a calça. Eu falei, não, tortura, tortura, sacanagem. Aí a Annelisa, com todo sacrifício, me levanta, e aí ela me levantou assim, ó, imaginem, porque eu não tô, as pessoas não estão conseguindo ver, mas vamos lá, imagine. Ela me dando um abraço de frente. Então, ela me abraçou e me levantou. Quando ela me abraçou e me levantou, ela já ficou nessa posição e falou, abaixa um pouco da calça aí. Só que eu não conseguia abaixar, que estava muito difícil. Eu, Annelisa, me ajuda, não tá dando. E aí eu fiquei fazendo o maior esforço. E aí eu fiquei de frente para a Annelisa, abraçada com ela, com o traseiro para o enfermeiro e tentando abaixar a calça. Aí ele deu uma baixadinha para mim e falou, aqui tá bom. E eu abracei a Annelisa, a Annelisa me abraçou e nós ficamos ali abraçadas. E o enfermeiro foi me dar injeção na bunda, gente. Nossa, a última vez que eu tomei injeção na bunda era criança, foi horrível. Aí ele me deu a injeção. Gente, quando ele me deu a injeção, doeu tanto a injeção entrando. A fisgada nem tanto, mas aquele negócio entrando.
O e aí líquido, eu
apertei,
né?
Apertei a Annelisa e falei, ai, 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 vou morrer, vou morrer, vou morrer. E aí começou a doer muito depois, e aí eu esqueci a dor do rim, porque começou a doer muito o meu traseiro. Eu falei assim, Annelisa, tá doendo muito, Annelisa, tá doendo muito. Annelisa, calma, calma, respira. Até então a calça ficou arriada, a gente não voltou a calça pro lugar, deixou a calça daquele jeito, que tava difícil pra sair, imagina pra voltar. Aí a gente deixou a calça daquele jeito, e a Annelisa me voltou a sentar na poltrona. Quando ela me voltou a sentar na poltrona, o que acontece, pessoas? O enfermeiro chega com um potinho e fala, você colhe urina pra mim, por favor? Eu falei, pô, você tá de sacanagem, né? Não, você tá de sacanagem. Eu tô aqui morrendo de dor de rim. Aí fica nesse senta, levanta, me fura, senta e levanta de novo.
A Jéssica ficou revoltada, velho. Ela queria brigar com o enfermeiro. Eu falei, Jéssica, ele não tem culpa, mano. Tipo, não, é procedimento.
Falei, pede as coisas direito, então. Pede a urina primeiro, avisa que não é pra sentar. Depois que urinou, deu a injeção, me senta, então. Fica nesse senta e levanta.
Tipo, dá o roteiro, né?
Aí eu falou assim, vou pegar uma água pra você. Aí a moça, não pode dar água pra ela, porque senão ela vai vomitar. Eu falei, ah, minha filha, eu que dá sorte que eu tô aqui sentado, que se eu levantasse alguém na sua cara. Eu tava revoltadíssimo.
E os enfermeiros rindo da cara dela, porque a injeção que ela tomou nem era tão doída assim. Mas ela fez um escândalo.
Poxa, ninguém tomou, não. Eu que tomei, eu que sei. Tava doendo muito. Tava doendo. Não, gente, doeu muito, tá? A Lisa tá falando assim, mas ela não tomou, não. Doeu
muito. Mas enfermeiro nunca pode falar se dói ou não dói, porque não é ele que tá tomando ali, não.
Aí eu peguei e a Anelisa me levou no banheiro, me sentou na cadeira de roda e vamos no banheiro. Aí na metade do caminho, a gente encontra uma rampa. E a Anelisa pensa, já estou aqui, não vou perder a oportunidade. Levantou a mão e me soltou na rampa, na cadeira de roda. Eu falei, ai, gente,
foi a
olha,
melhor coisa.
Eu não tenho moral nenhuma mesmo, olha só como é que eu... Como é que
a Jéssica quase entrou na sala vermelha.
Quase que eu entrei na sala vermelha, porque a cadeira desceu. Aí a Fran chegou no hospital, quando a Fran chegou no hospital, que não, que a Fran acho que já tava lá, foi depois, não sei, algum
não, assim. A Fran foi lá ver o que que tava acontecendo.
Aí na hora que a gente encontrou a Fran, a gente tava indo pro banheiro urinar, aí a Fran e a Anelisa me ajudaram a ir ao banheiro, e aí quando elas chegaram no banheiro, assim que a gente já tava entrando no banheiro, elas já estavam falando, vai Jéssica, vai logo, e começou tipo a baixar a calça, e eu, calma, não tem como eu fazer xixi aqui, eu não tô com vontade de fazer xixi, eu não tava nem com vontade. Aí a Anelisa, vai, tem que fazer pelo menos um pouquinho.
A Fran abriu a torneira.
É, a Fran abriu a torneira para fazer barulho de
água.
Pra eu sentir vontade, porque abriu para eu fazer o barulhinho, eu senti vontade. Nisso, a Anelisa já tinha tirado altas fotos minhas, porque eu tava com a cara branca, com a boca branca, desfalecendo. Aí eu cheguei no banheiro,
eu mandei pras meninas, né, da casa.
E, em conclusão, né, tipo, minha vergonha já é explícita pra todo mundo, já não tava valendo nada nesse momento.
A pior parte dessa história foi depois que a Jéssica conseguiu fazer o xixi. Não foi nem... Ela pegou o pote e falou assim, Jéssica, você se vira com esse potinho que eu não vou relar esse potinho. Aí ela se virou com o potinho. Mas e depois pra erguer a calça dela?
Nossa,
porque
eu não consegui.
A injeção, ela cortou a dor do rim na hora, né? Ficou assim, dolorido, mas a Jéssica já não sentia mais a dor do rim. Ela já tava andando bem melhor. Só que ela tava com dor na bunda. Só que pela calça ser tão apertada, a dor ficou pior. Por quê? Porque a calça...
Tava apertando. Gente,
usem pijamas pra ir ao médico.
A calça apertou bem em cima, né? Da onde tinha aplicado a injeção. E aí, pra subir aquela calça, foi assim, ó, uma falta de graça. Sabe? Uma desgraça, literalmente.
Nossa, foi uma luta pra subir aquela calça. Por fim, eu subi ela, mas nem fechei. Deixei aberto mesmo. E aí eu segurando o algodãozinho, deixei o algodãozinho na bunda. E a Anelisa, tira esse algodão. Eu falei, não, esse algodão vai diminuir a dor.
Ah, eu acho que o da Jéssica era Decatron com Dipirona. São dois líquidos que eles misturam. E tipo, a Decatron, ela é um óleo. E o Dipirona é um remédio, né? Então por isso que dói, por causa desse óleo, entendeu? Porque as outras injeções, que nem penicilina, ela não é tão oleosa. Quanto mais oleosa, mais dói. E a Jéssica teve esse desprazer de ter dois componentes.
A minha era óleo puro. O negócio desceu queimando, que queimou até a sola do pé. Desceu da bunda, foi até na sola do pé. E eu, tipo, e depois que eu tomei aquela injeção tão dolorida, porque, tipo, a picada não doeu tanto. Mas quando entrou o líquido, gente, eu pensei que a minha perna ia paralisar. Eu pensei que estava acontecendo
exatamente
alguma coisa. Eu, na minha cabeça, pensei assim, putz, ele errou o lugar, entrou no lugar errado, já era, agora vai queimar tudo por dentro.
A impressão que dá é que tá apertando o osso da bunda, né?
Nossa, dói demais. E aí, depois que eu tomei essa injeção, o enfermeiro tava preparando outra injeção. Aí a Anelisa falou assim, ah lá, você vai tomar mais essa. Eu falei, não vou, não.
Aí a Jéssica gritou e falou assim, é minha também!
É, eu perguntei pro enfermeiro, falei, essa é minha também? Aí ele, não, eu falei, ah, bom, eu não ia tomar nenhuma.
Graças a Deus. Eu comecei a rir, mano, porque eu tinha enganado ela.
Os ouvintes escutando a gente falar devem pensar, mano, que péssimos amigos esses. Mas não, tipo, a gente é bom amigo, a gente só dá risada. É. A situação é engraçada.
O que deixa o ambiente mais leve até.
Exatamente.
Exatamente.
No final dessa história aí, a Jéssica passou no retorno com o médico. Aí eu entrei, né, estilo aquelas mães que entram na consulta pra dedurar o filho.
Foi mesmo.
Aí o médico falou assim, e aí, a dor já passou? Ela, não, doutor, já tô assim, tô ótima. Só tá uma dorzinha da injeção, mas tô ótima. Aí ele, a injeção cobre mesmo a dor, né? Aí eu falei, doutor, ela não toma água, doutor. Só sabe beber coca, por isso que tá assim, doutor. Fala alguma coisa pra ela. Aí ele falou assim,
Ah, então você veio porque você bebe muita coca. Entendi. Ah, mas é melhor beber coca do que parar,
não,
né?
Ele falou assim, eu prefiro sentir essa dor e continuar bebendo coca do que parar de beber coca.
Aí eu fiquei muito revoltada. Eu falei, doutor, tchau.
Desista, a gente ia me ajudar.
De um segundo especialista.
Fiquei a Elisa querendo que ele brigasse comigo, 11, falou, não, melhor beber coca.
Fiquei das 11 até 9 horas da noite com essa menina aqui, o senhor chegar e falar que é melhor sentir a dor do que parar de beber coca.
Ah, foi não, isso mesmo que ele falou. E aí eu falei, é isso aí, tamo junto, toca aí.
Agora, toda vez a Jéssica volta só com ele, só passa por ele.
E é, opinião de médico falar. A gente respeita, né?
Opinião de médico a gente respeita.
Depois eu fui embora, marquei uma ultrassom em uma outra clínica para poder ver se estava com pedra ou não, porque eu fiquei preocupada. Falei, putz, quer ver que a pedra voltou? Se a pedra voltou, tem que tomar outra injeção, porque eu vou sentir outra dor. Melhor já ver isso de uma vez. Aí eu fui, mas graças a Deus não tinha pedra nenhuma, não. Foi só uma cólica mesmo. Se tinha, saiu, sei lá o que foi. Foi
Deus
só cólica.
Renovada, né?
Eu passei o Natal assim. Fui duas vezes no hospital, tipo, véspera de Natal e no dia de Natal e depois no Ano Novo de novo. Que suspeitando de pedra no rim.
É uma dor horrível. É uma dor horrível.
Eu não tava bebendo nada. Eu ficava bebendo só suco de abacaxi com não sei o que lá, porque diziam que...
É que assim, eu sempre bebi muito refrigerante, muita coca também. Mas eu sempre bebi muita água também, né? Então acho que uma coisa compensa
eu também,
não
sempre
tenho problema com tomar água.
Não, o segredo é beber só água, parça. Só beber água.
Então, o Bachega tomando água e tomando suco teve dor. Vocês têm que entender que com ou sem, quando é passeio, é passeio.
Não, mas é porque
não
a água
é só a questão
essencial,
do líquido,
parça.
Né? Não é só questão da coca, é questão do que você se alimenta também. Quanto mais sódio você come,
mais pedra tem.
Tendência de pedra se formar.
E eu tenho uma mulher lá da igreja de Itaquera que falou que o filho dela tem uma tendência a desenvolver pedra. Eu não sabia disso. Mas que ele tira, volta. Tira, volta.
Por conta da quantidade
volta, não,
de sódio
vem outras,
que tem.
Né?
Nossa, gente, mas,
tira, volta. Você tira, acha o caminho de volta e entra no buraco e volta de novo.
Bom, mas agora a gente tem uma história muito boa.
Que não envolve UPA.
Não envolve a Jéssica, milagrosamente. Milagrosamente não envolve.
Que pareça, essa tragédia aconteceu longe de mim.
Mas cabe muito nesse episódio.
É uma história muito boa e que a gente precisava achar um lugar para encaixar ela, entendeu?
Sim, esse é o lugar exato que
eu
aconteceu
que
com a Neide.
Esse de vergonha, assim, é agora. Vai,
gente,
Neide.
Eu já passei muitas, muitas, muitas vergonhas na minha vida. Mas essa eu creio que foi uma das piores. Porque, assim, a gente tinha ido passear na Paulista. Eu tava com muita vontade no banheiro. Eu tenho esse problema de também ir muito no banheiro, provavelmente porque eu tomo muita água. E nesse dia, não sei por que cargas, eu saí já de casa com vontade de fazer xixi. Então, eu fiz todo o passeio com vontade, então eu não estava segurando mais e eu não ia aguentar chegar em casa, tinha certeza disso. Falei para a galera que eu precisava ir no banheiro e a gente foi no Starbucks. Só que quando chegou lá, a gente foi no banheiro, estava trancado a porta. E
é
aí
o
a
pior
gente foi
Starbucks
na atendente
para você ir no banheiro.
É. Aí eu perguntei para a moça, né, como que fazia para entrar no banheiro. Ela falou que você precisava consumir, porque aí eles te dão uma senha para você colocar lá na portinha, que é toda automática, tem lá o tecladinho para você colocar a senha e entrar no banheiro.
Cheio de frescura.
E aí, eu não sei se a gente comprou alguma coisa, eu acho que um de nós tinha comprado e conseguiu
assim,
a senha
ó.
Que todo mundo ia usar.
Enquanto tinha uma pessoa na fila, eu acho que a Nelly estava esperando o pedido dela ficar pronto, eu peguei a senha com a moça e ela passou. Mas eu entrei no banheiro antes que a fila. Eu acho que o Gabrielzinho estava na fila também. E eu fui no banheiro antes. E eu, tipo, digitei a senha e não abriu a porta. Aí eu fui e falei com a moça de novo. Ela falou, ah, deve ter alguém dentro. Eu falei, beleza, vamos esperar. Eu esperei, a pessoa saiu, eu entrei. No final das contas, nem precisei da senha. E eu já vi que tinha acabado o papel. E eu saí e eu avisei a Fê. Eu falei, Fê, o papel, tipo, tá acabando. Só tinha, tipo, um negocinho de papel, assim.
Uma volta.
É. Só que dentro do banheiro, eu vou explicar essa parte. Por fora, tinha a maçaneta digital que você digitava a senha e destravava. Mas por dentro tinha uma trava manual que você travava pra pessoa de fora não conseguir.
Que toda porta tem, né? Você entra e trava.
Pra pessoa de fora não conseguir, porque, tipo, se não dava pra entrar qualquer hora, era um banheiro simples, não tinha cabine. E eu saí, eu lembrei de avisar a Fran do papel, mas eu esqueci de avisar da trava. E daí eu falei, eu vou lá avisar eles que o papel tá acabando. E ela entrou. E eu fui avisar que o papel tinha acabado. Aí agora ela conta.
E eu, na minha inocência, eu falei, poxa vida, se tem todo esse processo.
Burocracia.
Ter que digitar a senha pra entrar, eu vou entrar, vou fechar a porta e ela vai ficar fechada enquanto eu estiver dentro do banheiro. O banheiro deve ter algum sensor para avisar que tem gente dentro do banheiro e travar a porta. Engano meu. Porque enquanto eu estava lá no banheiro, me chega o rapaz, abre a porta com o papel higiênico. Eu falei, mano, a minha sorte é que eu já tinha feito o que eu precisava fazer e já tinha subido a minha calça, porque eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, mano, se esse moço...
Ele abriu igual o pai e falou, toma aqui o papel.
Sim, ele abriu, porque provavelmente ele deve ter pensado que não tinha ninguém, né?
Até porque a porta fica abriu, constantemente porta fechada.
É. Então, o que assegura a pessoa de que ninguém vai entrar é justamente ela entrar e travar a porta. Só que eu achei que não tinha essa necessidade.
Travem a porta pelo lado de dentro.
Não é uma crítica, mas fica aí. Porque, cara, foi muito vergonhoso. Muita vergonha mesmo. Aí ele pediu desculpa e tudo. Eu falei, não, moço, tá de boa. Até porque eu já tinha subido a calça, né, tal.
Tá de boa, me dá esse papel aqui que agora eu caguei. É.
Mas eu pensei, poxa vida, se precisa de senha para entrar, então eu entrei e tô segura. Ninguém mais vai entrar, né? Engano meu.
Mas se a Jéssica tivesse junto esse dia, isso teria acontecido com a Jéssica.
É, o azar foi para você.
Se a Jéssica tivesse junto, na hora que ela fosse puxar o papel, ia sair só meia folha. E ela estaria com diarreia.
É, e com certeza, na hora que o cara abrisse a porta, eu estaria sem calça.
Se entrar, dar de cara com ela sentada na privada... Ia falar, opa, moça, aqui o papel. E ela falar, muito obrigada, porque eu fiz cocô. Ia fechar a porta.
Eu ia falar, muito obrigada, fecha a porta.
E talvez com a mão suja, né? Por ter tentado limpar com a meia folha.
Mas com certeza isso ia acontecer comigo se eu tivesse. Porque eu já falei isso pra Anelisa. E tipo assim, às vezes eu falo, as pessoas que estão ouvindo aí, ó. Ouvintes, vocês podem estar pensando. Mentira! Mentira! Que contação de história! É tudo história da carochinha. Não é. A Anelisa está aqui de prova comigo.
Infelizmente,
ela
não é.
Queria que fosse. Mas a Anelisa está aqui e sabe que sorte eu só tenho no azar.
Nossa!
Então, gente, esse foi mais um episódio do podcast Sobrevivências. Obrigado pela paciência em nos escutar. A gente contou um pouco hoje de algumas vergonhas que a gente passou. Algumas coisas que aconteceu com a gente relacionados à UPA. Mais uma vez, eu agradeço vocês por estar escutando a gente. Agradeço a Jéssica por estar participando com a gente. Lembra de seguir a gente lá nas redes sociais, @sobrevivencias.mp3. Segue a gente nos nossos perfis pessoais também. O meu é @bachega.mateus.
O meu é @akin.valente.
O meu @frannogueiraG.
E o meu é @anelisabrito.
E o da nossa convidada...
É @jessica.marques6.
A nossa convidada também tem um projeto com lives de adoração toda semana, que é lá no @...
Família.cruz.
Isso aí, então segue a gente lá, segue a nossa convidada também, o projeto dela. Dá uma olhada lá, as lives estão sendo de sexta, né?
É, algumas sextas, outras sábados, é porque depende da semana, mas a gente sempre deixa avisado.
Isso aí, então fica de olho lá que você fica por dentro dos dias certinho, o horário que é a live deles. Então, gente, é isso. Brigadão e tchau.
Tchau, gente!
Falou, galera!
Tchau, pessoal!
Tchau!
Batman é melhor que Superman.